Senador Aníbal, senador Suplicy, meus caros que nos assistem pela TV Senado, pela Rádio Senado, nos acompanham pela internet, é um prazer enorme estar aqui no primeiro dia de trabalho do Senado Federal, nesse segundo semestre do ano, que é o segundo ano nosso aqui na casa. E eu queria, antes de mais nada, mais uma vez, cumprimentar o senador Aníbal, o governador Tião Viana, a Cooperacre, a todos que... a Albira, prefeito de Chapuri, a todos que lutam por um Acre que seja referência de desenvolvimento sustentável, a partir de um entendimento construído a duras penas ao longo de anos, com perdas como figuras como Chico Mendes, com luta que começou junto com Marina, com Binho, e eu tive o privilégio também de estar, onde sempre entendemos que a floresta deve ser vista como algo, um patrimônio nacional, um patrimônio de todo o povo. E mais que isso, ainda ser vista também como um ativo econômico importante, capaz de, quando manejada e usada de forma inteligente, ajudar a construir um mundo melhor, um Acre melhor, um Brasil melhor. E é isso que estamos procurando fazer no Acre. A Cooperacre é um ícone de sucesso, é um exemplo de como pessoas simples, fazendo coisas que aparentemente não são complexas, mas fazendo com amor, com carinho, com cuidado, podem promover grandes transformações na vida de um povo e na economia de um Estado. A Cooperacre, com o seu Manuel à frente, com um conjunto de cooperados e de outras cooperativas, hoje nos ajudam a promover o que nós orgulhosamente chamamos de desenvolvimento sustentável. Um desenvolvimento que o mundo busca e que o Brasil precisa encontrar. Queria, então, senador Aníbal, portanto, cumprimentar a Cooperacre, ao governo do Estado, governador Tião Viana, e dizer que estou muito contente de ver que um trabalho que começamos, que foi aprofundado pelo governador Binho, é levado adiante agora pelo governador Tião Viana. É um processo de industrialização do Acre com base florestal. Esse é um sonho antigo que dividi com Gilberto Siqueira, com colegas da Funtac, do Latemar, lá atrás, há mais de 20 anos, e que agora se materializa e ganha escala e vira referência para o Brasil e para o mundo. Mas estou aqui hoje também para, de certa forma, prestar contas, dizer que temos um semestre diferenciado porque temos eleições daqui a 2 meses. Temos também uma agenda do país que não é fácil, tendo em vista a crise econômica mundial, que, de alguma maneira, se reflete também na economia brasileira, mas a obrigação nossa aqui no Senado, no Congresso, é de trabalhar para fazer com que essa casa possa se aproximar da agenda de interesse do povo brasileiro e do país. O Senado tem uma tarefa no próximo, agora nesse trabalho que começamos hoje aqui, que é de pôr fim a esse debate do novo Código Florestal. O novo Código Florestal precisa de uma decisão equilibrada, uma decisão que possa ajudar a tirar da insegurança jurídica os produtores do nosso país, especialmente os que trabalham na agropecuária, mas também que possa dar a tranquilidade que todos nós buscamos, de que o Brasil vai seguir tendo na legislação ambiental, na proteção das florestas, uma referência para o mundo. E é claro que o debate vai ser retomado agora com a chegada do senador Luiz Henrique, nosso relator, com o deputado Bongás. O clima tem um certo tensionamento na comissão mista que aprecia a matéria, mas eu acredito que o bom senso vai prevalecer, precisa prevalecer, para que o Brasil saia ganhando e isso possa ocorrer agora no mês de agosto e de setembro. Também está aqui sendo apreciada uma matéria que me diz que eu estou me envolvendo diretamente. Promovi 2 seminários no Acre, no recesso agora, um em Rio Branco, outro em Cruzeiro do Sul, sobre as mudanças no Código Penal. Foi criada uma comissão especial, comissão especial fez um trabalho, e esse trabalho agora está nas mãos de 11 senadores, e eu tenho a honra de ser componente dessa comissão temporária, que vai trabalhar o anteprojeto que hoje tem 544 artigos, não é? E que incorpora mais de 130 leis vigentes hoje no país. É uma matéria da maior importância. Nós estamos falando do Código Penal. O Brasil hoje é um país que deveria se envergonhar do número de homicídios. São 50 mil homicídios por ano no Brasil, mas vale aquilo que a população simples comenta. Os mortos nesses homicídios, a grande maioria, são pobres, são pessoas mestiças, são jovens que moram nos rincões do Brasil, a grande maioria desses 50 mil. E aí, lamentavelmente, é uma verdade dura, mas ela, como verdade, tem que ser colocada. Lamentavelmente, isso não está na preocupação nem mesmo da grande imprensa, não está na preocupação da agenda das instituições do nosso país. E o Senado Federal tem uma oportunidade, porque se a vida não tem valor nenhum, o que mais vai ter valor nesse país? O Brasil tem 3% da população mundial, mas 12% dos assassinatos ocorrem aqui no nosso país. 75% deles com arma de fogo. E agora, como a violência voltou a ficar forte em São Paulo, no Rio de Janeiro, ela voltou para a pauta da grande imprensa. Voltou a fazer parte do noticiário, ainda timidamente. Mas quando ela está crescendo no Norte e no Nordeste, ela fica fora da pauta. Eu vejo espaços enormes dos maiores e mais importantes noticiários do Brasil sendo gasto para atender, às vezes, interesses escusos, interesses disfarçados. E o Brasil precisando de ter, nesses veículos de comunicação, colaboradores para que o país possa sair dessa situação vergonhosa. Não tem sentido. Se somarmos todos os conflitos armados do mundo, as mortes que acontecem nesses conflitos todos não chegam nem perto das mortes que nós estamos tendo todos os anos no nosso país. Agora mesmo na Síria, um ano e meio de conflito, lamentável conflito, uma guerra civil, menos de 20 mil assassinatos. Porque lá não é uma guerra, são assassinatos que a gente conta todo dia. No Brasil são 50 mil por ano. E essa situação vergonhosa passa desapercebida. Na década de 80, era metade disso. Agora é o dobro. E esse não é um tema prioritário como notícia, como informação. Felizmente, eu faço parte do Senado Federal, que agora criou uma comissão que está tratando esse assunto, e eu espero, sinceramente, que esse ano possamos dar uma resposta ao país, fazendo a reforma do novo Código Penal. Não é fácil, mas, volto a repetir, se a vida não tem valor, o que pode ter valor nesse país? Hoje, para uma pessoa ficar presa por 10 anos por ter morto alguém, tem que matar 4, tem que assassinar 4 pessoas. Aí, depois que matar 4 pessoas, ela vai ficar presa 10 anos. Porque todo o aparato legal do nosso país é sempre para proteger quem matou. A vítima, a viúva, as crianças desamparadas sem pai, essas não têm lei nenhuma, proteção nenhuma. Os bandidos, esses sim. Ah, tem um lugar especial no presídio, para as suas visitas íntimas, todo um aparato de cuidado, isso tudo está estabelecido na lei. E os que foram vitimados estão sendo aos milhares no nosso país, esses não têm nenhum tipo de amparo. E isso quem estabelece é o Código Penal. A pena mínima no Brasil para quem comete um homicídio é de 6 anos. Só que ela vem acompanhada de outra lei que diz que, olha, se for primário, vai cumprir só 1/6 da pena. Mas se também tiver alguns desenvolvimentos dentro do presídio, não vai cumprir pena nenhuma. E assim começa a impunidade. E assim começa o descaso com a vida, senador Corrêa. E eu acho que está mais do que na hora. Eu vou me sentir muito útil ao meu país, ao meu Estado, se de alguma maneira, como senador, eu ajudar a mudar esse quadro vergonhoso. Se o Brasil trata assassinos como uma coisa banal, com os privilégios. A maioria dos países do mundo, a maioria dos países do mundo, quem tira a vida de alguém fica décadas na cadeia. E o que é que acontece? O número de homicídios é muito menor. Aqui no Brasil, são 26, senão, 26 assassinatos para cada grupo de 100 mil. Sabe quanto que é no Chile? 2. Menos de 2. Na Argentina, menos de 6. No Uruguai, menos de 5. No Brasil, são 26 assassinatos para cada grupo de 100 mil. Não vou falar do Japão, que é menos de 1. Mas vá tirar a vida de alguém nos Estados Unidos, em algum país da Europa, no Japão. Sabe quando é que você sai da cadeia? Nunca, na maioria deles. Aqui não. A pessoa faz a conta, vou sair, vou beber. Estou com um problema com alguém, vou resolver. Tenho 20 e poucos anos, vou ficar 1 ano preso, 2 anos preso. E assim, pobre matando pobre. E o descaso segue campeando nesse país. É com satisfação que eu ouço a parte de Vossa Excelência, senador Jorge.
Senador Jorge Viana. Quero cumprimentá-lo por abordar esse tema. Eu quero dizer que a reforma do Código Penal é, sem dúvida, um bom caminho. Mas não é só isso. Nós precisamos avançar em outros pontos também. Nós temos um sistema carcerário nacional extremamente estrangulado. Eu pedi um estudo, e estou para receber os dados, para saber quantos mandados de prisão estão em aberto no Brasil. Eu tenho a impressão de nós termos mais condenado solto que preso, dada a ineficiência do sistema de segurança pública no Brasil. Entendo que o combate à criminalidade começa pelo Código Penal, é verdade, mas precisamos pensar em estruturar os órgãos de segurança, as polícias estaduais, a Polícia Federal, equipando com viaturas, com salários condignos, com instrumentos modernos de investigação, para que se possa efetivamente ter um combate mais eficiente da criminalidade. Mas o Código Penal, a reforma dele, que é de 1940, já é um bom caminho, já é um indicativo fundamental. Eu parabenizo Vossa Excelência por estar debatendo esse assunto e criando e levando o debate para a audiência pública no estado do Acre, salvo engano. E eu, se eu souber da data, tenho o maior prazer de participar, porque é um assunto que me interessa bastante. Saúdo Vossa Excelência, cumprimento o deputado senador Jorge Viana pelo tema que aborda nessa tarde.
Eu convido, agradeço e assim, gostaria de compartilhar com o senhor, que assume o mandato nessa casa, de nós fazermos um em Rondônia. Veja, no norte do país, a criminalidade... Porque eu concordo com as palavras de Vossa Excelência. É um conjunto de ações que nós temos que... Prioridade com a educação, ter um país mais justo, mais igual, diminuir as diferenças regionais, tem uma série de medidas. Agora, eu tenho defendido uma que a gente tem que tratar com um pouco mais de atenção, que é a valorização da vida. Não tem jeito. Não tem jeito. Só tem uma ideia. No Pará, são 45 assassinatos para cada grupo de 100 mil. É o estado mais violento da Amazônia. No Acre, é o menos violento hoje. São 19. Com um problema. Antes de eu ser governador no Acre, na final da década de 80 e de 90, eram 50 assassinatos para cada grupo de 100 mil no Acre. Só que não era no Acre, era em Rio Branco, porque tinha Esquadrão da Morte e crime organizado instalado. 50 assassinatos. Alagoas hoje são 70. Alagoas. 70 assassinatos para cada grupo de 100 mil. No Japão é 1. No Chile, menos de 2. Na Argentina, 5. No Uruguai, 5. Que país é esse? São Paulo. Mas tá, agora houve um aumento de mais de 40% da violência em São Paulo, agora virou assunto de novo. Eu acho que uma questão central é a vida. Central. Se nós fizermos isso, se nós deixarmos bem claro, por isso que eu sou amplamente favorável, de termos uma mudança forte nesse aspecto da pena mínima e máxima para homicídios no Brasil, para crimes hediondos no Brasil. Se nós fizermos isso, certamente o crime vai deixar de compensar. Hoje compensa. É isso que nós estamos ouvindo. Aquele assassino, um assassino de um jornalista agora no Maranhão. Na revista Veja saiu a matéria com ele. Ele assume 49 crimes. Ele fala que começou a matar aos 14 anos. Ele tem 25 anos. E lá no final ele diz: eu estava agora me preparando para migrar, para ser traficante. Ele ia deixar de ser matar com tiros e ia matar de um jeito silencioso, com o tráfico de droga. Que boa parte dos assassinatos dos pobres está envolvido bebida, droga e uma situação onde a pessoa que mata fica 2 anos preso, 1 ano, 6 meses, 2, 3 anos e está fora. E volta para a rua. E ele fala no final da reportagem: eu agora, como a lei, eu conheço a lei brasileira, ela tem progressão de pena. Quem matou mais de 40 pessoas falando isso. Vou para o presídio, estou pensando em estudar direito. Daqui a alguns anos, eu volto para a vida normal. Está escrito lá na revista, frase dele. Uma pessoa que tira a vida de 40 pessoas não pode ter mais vida normal. Tem que pagar caro por ter feito isso. Aliás, se tira a vida de um. Se pagar caro, nós vamos... Ou qual é o outro jeito para tirar os 50... para salvar a vida de 50 mil pessoas? Por ano. Por ano. 50 mil assassinados por ano. Volto a repetir. Na Síria, em 1 ano e meio de guerra, que está todo dia no Jornal Nacional, em tudo que é veículo de comunicação, em 1 ano e meio, foram 17 mil assassinados. Na Síria. 1 ano e meio. No Brasil, são 50 mil assassinatos por ano, e ninguém fala nada. Não é notícia, porque é pobre morrendo, é pobre matando. Isso é uma vergonha. Quem que vai se levantar com isso? Vossa Excelência trouxe uma questão. O Acre é o estado que tem maior resolução de inquéritos. O Brasil fez uma meta. O Ministério da Justiça, do nosso governo, fez. Sabe o que é que aconteceu? Dos quase 200 mil inquéritos que tinham soltos no Brasil, foram fazer um mutirão para resolver, 90% foram arquivados, porque não tinha como prender ninguém, pegar ninguém, mal formado, como disse Vossa Excelência. A composição, Vossa Excelência trabalha nessa área, tem uma história nessa área, não é? Mas eu acho que tem que ser feito algo imediatamente. Tem um processo todo, um conjunto de medidas, mas tem uma delas que eu acho que é fundamental: valorização da vida. Ouço agora o senador Suplicy.
Eu só queria convidar a Vossa Excelência para audiência pública. Vamos, no estádio de Rondônia.
Vamos organizar e fazer em Rondônia.
Com muita honra.
Chamamos o senador Pedro Taques, que é um dos proponentes, fazemos um debate para ouvir a sociedade de Rondônia, e Vossa Excelência está como um dos organizadores. E eu vou estar junto com o senador Pedro Taques, como membro da comissão. Obrigado, senador. Senador Suplicy.
Prezado senador Jorge Viana, eu quero compartilhar com a preocupação de Vossa Excelência com respeito ao grau tão grande de criminalidade violenta em nosso país, o número de roubos, de assassinatos, de mortes. E gostaria de, mais uma vez, compartilhar que eu acredito que, claro, a definição de penas é algo importante, o Código Penal será muito importante, mas, ao mesmo tempo, é fundamental que nós aprendemos com as lições da história da humanidade. Lições de pessoas como o grande humanista que foi canonizado santo pela Igreja Católica em 1935, foi colocado como o grande patrono dos políticos e dos governantes, no ano 2000, por João Paulo II. E eu me refiro mais uma vez a Vossa Excelência, porque traz o tema a Thomas Paine, perdão, a Thomas More, Thomas Moros. Porque lá no livro Utopia, no livro primeiro, no diálogo entre um cardeal arcebispo e o viajante português Rafael e Ptolodeu, e Ptolodeu, em grego, significa o contador de histórias. E também o outro personagem, que era Thomas Moros. Rafael e Ptolodeu havia até, segundo conta o escritor Eduardo Bueno, historiador, estado no Brasil, naufragou junto com Américo Vespúcio, andou pelas capitanias hereditárias, passou um tempo em Fernando de Noronha, e parece ter influenciado bastante Thomas Moros na sua obra. E eis que então, quando ali estavam discutindo o tema relacionado ao que Vossa Excelência traz, que a pena de morte não havia colaborado para diminuir, uma vez instituída no início do século XVI, ao tempo de Henrique VIII, na Inglaterra, a criminalidade violenta, as mortes, os roubos, os assassinatos, os assaltos, eis que então Rafael e Ptolomeu pondera muito mais eficaz do que infligir estes castigos horríveis. Aqui não tem outra alternativa senão de se tornar primeiro um ladrão para daí ser transformado em cadáver, é você assegurar a sobrevivência das pessoas. Foi com base nesta reflexão que o espanhol Juan Luis Vives escreveu De subventione pauperum decit necessitatibus. É por essa razão que eu tenho a convicção de que, quando instituirmos uma renda básica de cidadania incondicional para todos, sabe que outro dia ainda conversei com pessoas no centro de detenção provisória, tanto de Vila Independência quanto de Osasco, onde havia 768 lugares e 2.850 presos. E dialoguei com eles, inclusive, sobre esse tema. E ali, pessoas que, inclusive, cometeram crimes, deram-me bastante razão. Eis porque acho que precisamos logo colocar em prática isso no a renda básica no Acre e em todo o Brasil.
Obrigado, senador. Obrigado, senador Suplicy. Vossa Excelência tem razão. Eu também compactuo. Eu não sou favorável a enfrentar violência com violência. Isso não dá certo. Mas sou amplamente favorável a tratar bandido como bandido, com a dureza necessária, e excluí-lo da sociedade. Um dos maiores problemas do nosso sistema prisional é misturar pessoas que têm que pagar uma dívida cara e dura com a sociedade, com pessoas que cometeram falhas. Vivem no mesmo espaço, isso não funciona. Aquele que era para acertar uma falha, um erro, que é absolutamente compreensível e que quer acertar suas contas com a sociedade, é misturado com os bandidos, com aqueles que não têm conserto, que merecem a pena máxima, a pena dura, e aí essa mistura não funciona. Eu estou falando também na condição de alguém que vive num Estado que era refém do banditismo, que vivia na ilegalidade, que vivia refém do Esquadrão da Morte. Eram 50 assassinatos por cada grupo de 100 mil por ano. E agora é o Estado que tem menos homicídios da região norte. Isso, obrigado, senhor. Isso é real. Quer dizer, o Acre era o mais violento do Brasil e agora é o menos violento da região norte. Está com os indicadores de homicídios abaixo da média nacional, graças a um trabalho que começou lá atrás, graças à ação das nossas polícias, graças à ação de políticas públicas implementadas pelo governador Binho Marques e agora levadas adiante com o governador Tião Viana. Isso é fato. Agora, no Acre, nós acabamos com a situação. As autoridades refém dos bandidos, cadeia não segurava ninguém, ninguém era preso, as pessoas ficavam na cadeia para cobertar os crimes, saíam, matavam, voltavam. Isso nós acabamos. Estabelecemos uma lei para todos. Dureza, firmeza. E o melhor de tudo, a polícia matava muita gente. E muitos policiais morriam. Os policiais estão, graças a Deus, não estão sendo mais vitimados, nem estão vitimando ninguém. A lei está funcionando. Mas nós precisamos de um auxílio. É uma mudança na legislação. Hoje, 6 anos de pena para quem comete um homicídio é pena nenhuma, porque junto com os 6 anos vem uma outra dizendo, olha, cumpre só 1/6 da pena. Significa 1 ano. Uma vida vale 1 ano de prisão? É isso que vale? Não pode valer 1 ano. São 2 anos, 3 anos? Vou pegar um exemplo, país como Finlândia, país que o povo mais lê, tem um padrão de vida elevado, mas posso comparar com a Bolívia, um país que tem dificuldades econômicas. São bem menos violentos que o nosso, com uma diferença. Na Finlândia, se matar uma pessoa, 1/2 século de cadeia, depois começa a discutir se vai sair ou não. Ninguém mata ninguém. Pensa muitas vezes antes de cometer um crime. Aqui no Brasil, 1 ano, quando muito. Se tiver um bom advogado, fica poucos meses. E se tiver um advogado melhor ainda, não vai preso nenhuma vez, se tirar a vida. E volto a repetir, para ficar preso mesmo 10 anos, tem que matar 4 pessoas. Isso é uma vergonha. E eu, como senador, como legislador, como membro da Comissão da Reforma do Código Penal, pretendo dar minha contribuição. E só tem um jeito, ouvir a sociedade, dialogar com ela, ouvir as pessoas que conhecem do assunto, para que possamos ter uma lei que seja justa, mas que mude essa situação vergonhosa. Por fim, quero só dizer também que vamos ter debates importantes, e vou me referir a eles, numa próxima oportunidade. Senador Aníbal, que preside, senadora Ana Rita, bom te ver, bem-vinda. Muito obrigado pela tolerância de Vossa Excelência na presidência, senador Aníbal, e eu agradeço a oportunidade de me expressar nesse primeiro dia de trabalho do Senado Federal. Muito obrigado.